בעזרת השם, דף ט"ו, קדוש נזיר, שלום עליכם לטוטוס. סתמוס דף י"ד עמוד ב, נדס נפלמי לניה ג'יבשו. אמר רבי יוסי ברבי חנינא נובו אסומתו אגורה. פעל הגמרא, פעלו סביו. נזיר שקר לו ימיו לוקה על הטומאה ואינו לוקה על התגלחת. הוא נזיר כי חסידוס הוא בסיום הנזירות קונבנציונל דה 30 דיאס, הנזירות מינימה דיגמוס. אילי נמטרוסו סקריפיסוס אינדא דג'ה טרמינוס 30 דיאס. E ele se impurificou a impureza do falecido propositalmente, sabendo que era proibido. E o que vai acontecer com ele? Que ele transgrediu uma proibição da Torá, ele vai receber malcote, chicotadas por causa disso. Venolo que era tiglaha, porém, se ele corta o cabelo antes de trazer os sacrifícios dele, ele não recebe chicotadas por causa disso. Velola, e aí mesmo que se ele bebe vinho, também ele não recebe as chicotadas. Fala a Deus sobre a Bihanina, só existe uma proibição pela Torá, que a pessoa recebe castigo se ele se impurificou, impureza do falecido propositalmente, depois de terminar a sua Nezirut, porém antes de trazer os sacrifícios do final da Nezirut, aquele ritual final. Mas na Tumá de Laki, porque justamente nessa alahá da impureza do falecido a pessoa é castigada, e não se ele fez outras proibições? Com certeza ele não deve beber vinho ou cortar o cabelo antes de trazer os sacrifícios dele. Famada de marcar, por causa de um passo. Colhe me azirou lá Hashem. Todos os dias que ele é nazir para Hashem, ele não pode se purificar em preso falecido. Isso fala o passo. Então, por que o passo tem que falar colhe me todos os dias? Para falar os dias que ele é nazir, não se purifique. Fala Rabbi Yosef ben Hanina, Rabot e Mishra Harmelot, que é Mishra Fnemelot, a trave igual a alahá do nazir nos dias da Nezirut, como os dias depois da Nezirut, antes de trazer os sacrifícios, também está proibido pela Torá de se impurificar. Primeiro, Yahi, se esse é o motivo, a Tiglaha Nami Lichaev. Também, se ele corta o cabelo antes de trazer o sacrifício, deveria ser a mesma Alaha. De Hamar Rahmana, que a Torá disse, Kole Meneden Izrutar Loyavol Roshon, todos os dias que ele é nazir, não corte o cabelo. Então, aqui também falou todos os dias, lá só tem um Shirachar Melot, que vem Shirifne Melot, devemos igualar os dias da própria Nezirut com os dias de depois, de antes de ele trazer o sacrifício, deveria ser a mesma coisa. Ele é transgredido uma proibição pela Torá e deveria ser castigado. Vê tu outra pergunta. Todos os dias da Nezirut, não consuma nenhum derivado da uva. Que também falou todos os dias. Lá só temos Shirachar Melot, que é Mim Shirifne Melot. Devemos igualar os dias depois da contagem mínima da Nezirut, a contagem obrigatória, com os dias de antes. E para a mesma Alaha, que se ele bebe vinho, ele deveria ser castigado. Fala Mará respondendo ao pedido de Abiú sobre a Bihanina, começamos da Vtedu Ab em cima. Shaneacha da Marachman. Aqui é diferente com relação à impureza, a Torá enfatizou isso. Betimirosh Nizro, o pastor diz que o Nazir se impurificou. Porém, fala uma linguagem diferente. Betimirosh Nizro, a cabeça da Nezirut dele foi impurificada. Quer dizer, a cabeça da Nezirut, com relação ao ponto de vista da Alaha, isso tem que ensinar alguma coisa para nós. Mishin Nizro, Taluiberosho. A pessoa que não trouxe sacrifícios ainda, então normalmente ele não cortou o cabelo ainda. Aquele nazir, que é reconhecível na cabeça dele, que ele ainda não fez o ritual de fechamento da Nezirut, ele não fez a tiglaha, o corte do cabelo, o ritual de fechamento, ele se impurificou em preso do falecido, se atrasou uma proibição. Então, a Torá enfatizou essa alahá com relação ao preso do falecido, que os dias de depois da Nezirut, antes de ele trazer o sacrifício, são iguais ao meio da Nezirut. Porém, com relação a cortar o cabelo antes de trazer os sacrifícios, com relação a beber vinho antes de trazer os sacrifícios, o Torá não enfatizou nada. E a pessoa que fez isso não transgrediu a proibição pela Torá e não é castigado. Pergunta na Meite, velho. Não parece assim. Nazir Shikar Lo Yamav. O Nazir que terminou a contagem obrigatória dele, Assur Legaler, não pode cortar o cabelo. Brestotiai, não pode beber vinho. Lutamelametim não pode se purificar, é preso tomatmente, é preso falecido. Vem Gilar, Rishatayai, Militimalametim, se ele fez uma dessas três coisas, propositalmente, Bemezid, Areza Sofeketarbai, ele vai ser castigado com 39 chicotadas, Tiuft, isso vai contra o Kirabeu Sibirabi Haninet. Isso aqui você vai saber, é claramente que, assim como existe uma proibição do Nazir se purificar, é preso falecido antes de trazer os sacrifícios dele, a mesma coisa com relação ao corte de cabelo, a mesma coisa com relação ao vinho. Então, se ele transgredir essa proibição, ele vai ser castigado. Tiufta, rejeitamos por completo o que Rabi Yossi e Rabi Hanina disse. Começamos a nova Mishnah. Harim Nazir, Lechiem Ben, Venazir Meayom. Vimos um caso ontem que vai ajudar a gente para essa Mishnah. O caso era, a pessoa disse que vai ser Nazir daqui a 20 dias. Essa Nezrut é uma Nezrut genérica de 30 dias, que vai começar daqui a 20 dias. Ele diz que hoje que começa uma Nezrut de 100 dias. Então aqui nessa situação a gente viu ontem a Alahá, que ele começa com 20 dias da Nezrut, que ele recebeu, que duram 100 dias, ele começa 20 dias agora. Quando passam 20 dias vai começar a Nezrut que ele recebeu sobre si primeiro, vai cumprir 30 dias daquela Nezrut, e depois ele vai completar mais 80 dias para completar os 100. Então, ele recebeu sobre si a Nezrut primeiro, está começando daqui a 20 dias, ele recebeu agora uma Nezrut que vai durar 100 dias. Então, a vez que a Nezrut que ele recebeu primeiro é mais predominante, então, quando vai passar 20 dias, mesmo que ele já começou a contar os 100 dias daquela outra Nezrut que ele recebeu sobre si, ele vai interromper essa contagem, contou 20, vai interromper, contar 30 dias da Nezrut genérica que ele recebeu para começar daqui a 20 dias, passou 20 dias, começa a Nezrut, depois ele tem que completar os 100 com mais 80 dias, ele já fez 20, completa com mais 80, porque nessa situação a pessoa com certeza ele quis receber sobre si 130 dias de Nezrut. Ele recebeu sobre si uma Nezrut de 30 e uma Nezrut de 100. Agora nossa Mishnah vai falar um caso diferente. Harim Nazir Lechiem Ben, Venazir Meayom. Ele disse que vai ser Nazir quando nascer um filho homem para ele. Gratidão a Hashem. E diz que agora começa uma Nezirut de 100 dias no lado do Ben. Se nascer um filho homem para ele no meio desses 100 dias, qual é a Alaha? Ativim, se nasceu até 70 dias, ele não saiu em desvantagem. Ou seja, se o filho dele nasceu até 70 dias, significa que sobrou, no mínimo, 30 dias para a Nezrut pessoal dele, para completar os 100 dias. Uma vez que a Nezrut que ele recebeu por causa do filho dele também dura 100 dias, dura 30 dias, então as duas Nezrut estão em sintonia. Faltam, no mínimo, 30 dias para completar a Nezrut dele, para completar os 100 dias, e a Nezrut que ele recebeu por causa do filho são 30 dias também. Então ele não precisa contar 130 dias. Ele vai continuar esses 100 dias e esses 30 que referem ao filho dele vão valer tanto para a Nezirut do filho dele quanto a Nezirut pessoal dele de 100 dias. Porque as duas Nezirut estão em sintonia. Então o conceito é, resumidamente, se o Nazir recebeu sobre si a Nezirut predominante dele quando o filho dele nascer, e recebeu agora uma Nezrut de 100 dias. O filho nasceu até 70 dias da Nezrut de 100. Então sobrou para a Nezrut de 100 no mínimo 30 dias. E a Nezrut do filho dele também são 30 dias. Então esses 30 dias que vão seguir o nascimento do filho dele vão valer tanto para a Nezrut do filho dele quanto a Nezrut dele. Aqui não é óbvio que ele quis receber mais do que 100 dias de Nezrut. Ele não falou que vai receber 130 dias. Então esses 30 dias finais valem para a Nezirut do filho dele e a Nezirut dele. Fala, Gmará. Fala, Mishnah, um outro caso. Le'achar Shivim. Se o filho dele nasceu depois de 70 dias, solteiro Shivim, uma vez que sobrou para a Nezirut de 100 dias, no máximo 29 dias, então, e a Nezirut do filho dele são 30 dias, então vai ter um dia que a Nezirut do filho dele vai extrapolar a Nezirut dele. Nessa situação, as duas Nezirut não estão em sintonia. A Nezirut do filho dele não entra dentro da Nezirut dele próprio e vai ser suficiente fazer 100 dias. Por quê? Porque para a Nezirut dele próprio de 100 dias, falta 29 dias no máximo. O filho dele nasceu depois de 70 dias que ele recebeu sobre si a Nezirut. Agora, a Nezirut do filho dele dura 30 dias. Então tem um dia que a Nezirut do filho dele vai ultrapassar a Nezirut dele, as duas Nezirut não estão em sintonia. O que vai acontecer é que ele vai ter que cumprir a Nezirut do filho dele quando o filho dele nascer, porque foi a primeira Nezirut que ele recebeu sobre si, essa é a Nezirut predominante. E o solteiro Shivim, esses 70 dias ou mais que ele cumpriu a Nezirut pessoal dele, isso vai ficar no freezer, vai cumprir 30 dias a Nesiru do filho dele e depois ele vai completar a Nesiru pessoal dele. E fala nos comentários uma vez que vai sobrar menos do que 30 dias para ele completar a Nesiru do pessoal dele, depois que ele cumprir a Nesiru do filho dele, vai sobrar menos do que 30 dias para ele cumprir a Nesiru do pessoal dele dos 100 dias. Então, não é isso que não existe Nesiru do menos do que 30 dias. Então, ele vai ter que cumprir no mínimo 30 dias depois que ele terminou a Nesiru do filho dele. Revisando esse caso também, para ficar claro para a Gemara. Se o filho dele nasceu depois de 70 dias que ele recebeu a Nesiru dos 100 dias, então sobrou para ele completar a Nesiru pessoal dele dos 100 dias, no máximo 29 dias. A Nesiru do filho dele são 30 dias, é uma Nesiru genérica. Então ele não vai contar as duas Nesirut ao mesmo tempo em paralelo. Ele vai interromper, vai pausar a Nesirut pessoal dele. Digamos que ele cumpriu 85 dias da Nesirut pessoal dele. Vamos interromper isso. Ele vai contar 30 dias para a Nesirut do filho dele. Ele deveria, em essência, contar mais 15 dias para a Nesirut pessoal dele para completar o 100. Mas uma vez que 15 dias não é a duração mínima de uma Nesirut, também quando vamos interromper uma Nesirut e depois completar, ele tem que completar no mínimo 30 dias. Isso fala Mishnah, Shente Glacha Tachot Bishloshim Yom. Não existe uma Nesirut menos do que 30 dias. Vamos esclarecer melhor a Mishnah de Correr da Gemara. Porém, é isso que precisamos até agora. Fala, Gemara. Amarav, fala Rav. Yom Shivi Mole Lekano Lekano. Fala, Rav. Se o filho dele nasce no dia 70, o dia 70 vale como 2. Vale como o dia 70 da Nesirut pessoal dele dos 100 dias. E vale como o primeiro dia da Nesiru do filho dele. Então fala uma vez que Mitzatayon Kekulou, falará que uma vez que parte do dia tem o peso de um dia inteiro, tem a importância de um dia inteiro. Então, o começo do dia 70 até o filho dele nascer serve para a Nesiru pessoal dele como o dia 70. A continuação do dia 70 depois que o filho dele nascer vale como o primeiro dia da Nesiru referente ao filho dele. Isso falará. Então, caso o filho dele nasça no dia 70, o dia 70 também é o primeiro dia da Nesiru do filho dele, ele deveria cumprir 30 dias da Nesiru referente ao filho dele, 30 dias vai terminar no dia 99 da Nesiru pessoal dele, se o dia 70 é o primeiro dia da Nesiru do filho dele, o dia 99 é o dia 30, então o dia seguinte seria o dia do ritual de fechamento da Nesiru do filho dele. Fala os Hamim, ele pode já cortar o cabelo depois de trazer o sacrifício no dia 100 para fechar as duas Nesiriot, Nesiriot pessoal dele e do filho dele. Vamos precisar disso para a continuação da Gemara. Na pergunta da Gemara da nossa Mishnah contra Rav. No lado lo ativim lo ipsit klum, se o filho dele nasceu até o dia 70, isso inclui o dia 70, essa pessoa não perdeu nada, porque ele vai contar o resto da Nesiriot dele, os 30 dias que sobraram para ele e para a Nesiru do filho dele. E se você sustenta que o dia 70 vale como 2 dias, dia 70 para a Nesiru pessoal dele e dia 1º para a Nesiru do filho dele, ele vai sair lucrando. Se ele tivesse recebido só 100 dias, ele podia trazer o sacrifício e cortar o cabelo no dia 101. Uma vez que ele recebeu também a Nesiru por causa do filho dele, o filho dele nasceu no dia 70, e fizemos a conta que depois de 30 dias vai cair o dia 99 da Nesiru do pessoal dele. No dia seguinte, dia 100, ele já pode terminar as duas Nesiru. Ele saiu lucrando um dia. Então a Mishnah dele vai falar que, ele pode, que possivelmente ele saiu lucrando se o filho dele nasce no dia 70. Ela pedindo de Lolitni, ativim. Não é verdade. A Mishnah não deveria falar dessa forma, que ele não perdeu, porque possivelmente ele saiu lucrando. O Mishum Tektanesei, Fahar Shivim, Suter Shivim. Uma vez que a continuação da Mishnah diz que se o filho dele nasceu depois do dia 70, a pessoa ele vai ter que interromper a contagem da Nesiru dele dos 100 dias, cumprir a Nesiru do filho dele, depois completar a Nesiru pessoal dele. E ele tem desvantagem aqui, digamos, entre aspas, Tanerecha Shivim. Por isso a Mishnah fala no princípio que se o filho dele nasceu até o dia 70, ele não sai perdendo. Está tendo uma coerência que no princípio a Mishnah fala não sai perdendo. E na continuação fala que ele sim saiu perdendo, entre aspas, vai ter que cumprir mais do que 100 dias de Nesirut. Para ter nexo, a Mishnah fala dessa forma, porém, poderia ter falado que se o filho dele nasce no dia 70, falará que ele sai lucrando. Tashma, uma outra prova contra Dav, da nossa própria Mishnah também. Misefa, na continuação, no lado da Harshivim, se o filho dele nasce depois de 70 dias, que ele começou a nezir dos 100 dias, só tem o Shivim, vai ter que interromper onde ele está na contagem pessoal dele, como dá 30 dias, depois completar mais 30 dias para nezir dele, como já explicamos. Então, qual é a pergunta aqui? Conforme Rav, que parte do dia vale como se fosse um dia inteiro, mesmo que o filho nascesse no dia 71, então até o filho dele nascer, é o dia 71 da nezir pessoal dele. No momento que o filho dele nasce até o final do dia, é o primeiro dia da nezir referente ao filho dele. Então, se o dia 71 é o primeiro dia da nezir do filho dele, contando 30 dias, chegamos no dia 100. Então, aqui também tem uma sintonia entre a nezirut pessoal dele, que termina no dia 100, e a nezirut por causa do filho dele. Então, porque a Mishnah disse que nessa situação ele sai em desvantagem, não tem que interromper a contagem dele. Né? Por quê? As duas nezirut estão em sintonia. Não parece da Mishnah como Rav? Uma mayahar, ahar, ahar. O que significa depois do dia 70? É depois de forma absoluta. O dia 70 e o dia 71 tem a mesma alahar nessa situação, conforme como Rav explicou. Depois do dia 70 significa depois de uma forma relevante para nós. Significa o dia 72. Se o dia 72 é o dia do nascimento do filho dele, o dia 72 é o primeiro dia da nezir do filho dele, contando 30 dias, a nezir do filho vai terminar no dia 101. Sendo assim, as duas nezir não estão em sintonia, por isso ele tem que interromper a nezir dele, contar 30 dias para o filho dele e depois mais dias para a nezir pessoal dele. Pergunta a Gmará, avalachar mamashmai, qual seria a alahá então, conforme Rav, se o filho nasce no dia 71? Exatamente um dia depois do dia 70, achar mamash, achanami pelo satar. Você quer falar conforme Rav, a nezirut dele não vai ser interrompida, como a gente explicou? Yah, isso é assim, mai iria detalhe no lado de Shivim, lo ifsidklu. Porque a gente já fala, se o filho dele nasce até o dia 70, ele não sai perdendo. A filha achar Shivim nami. Devia falar, até o dia 71 ele não sai perdendo. Se o filho dele nasce até o dia 71, ele não vai ter que interromper a contagem dele. Mesmo que o filho dele nasce no dia 71, 30 dias depois vai ser o dia 100 da contagem dele. Então as duas vezes estão em sintonia. Então por que a Mishnah fala até o dia 70 não tem problema? De fato, até o dia 71 ele não sai desvantagem. Vamos lá, filho achar Shivim nami hamat losa tá mesmo. No dia 71, se o filho dele nasce, ele não sai em desvantagem, não vai ter que cumprir mais do que 100 dias de nezirut. Eu acho que não, cara, mas se vê da Mishnah não como Rav, se vê da Mishnah que se, e não se fala que parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Então, se o filho dele nasce no dia 70, digamos, o dia 70 é o dia 70 da contagem dele. O primeiro dia da nezirut do filho dele vai ser o dia 71. Contando 30 dias, vai terminar o dia 100 da contagem dele. Então, as duas nezirut estão em sintonia. Não como Rav diz que o dia 70 em si vale como dois, vale como a nezirut dele e o primeiro dia da nezirut do filho dele. Não é assim. Então, se vê na nossa Mishnah, não como Rav, uma contradição para Rav. Isso é o que a Gemara quis falar aqui. Pergunta a Rav, que Mana Amra Leshma tocou, qual a base de Rav para falar essa alahá dele? Tem que se basear na opinião de algum Tana, algum sábio da Mishnah, o Braita. Ilema que é Abashão. Será que Rav está se baseando na opinião de Abashão? O Letrana fala a Mishnah. A Koveret Metosh no Shanim Kodem Larek. A pessoa, infelizmente, perdeu um parente próximo dele 3 dias antes da festa começar. Antes de Pesach começar, por exemplo. Então, ele já começou a shivar os 7 dias do luto. Ele já começou 3 dias. Batlami Menon Gzerat Shiva. Quando a festa entra, a festa cancela o luto da Shiva. Ele já, depois da festa, ele já entra no Shloshim, que são leis mais leves, que se aplicam a todo um mês do falecimento. 30 dias depois do falecimento, tem leis mais leves do que os 7 primeiros dias. Shmone Yamim Kodem Larega. Se a pessoa perdeu um parente 8 dias antes da festa, então ele já terminou a Shiva e começou já o luto do Shloshim, que é o resto do mês depois dos 7 dias. Batlami Menon Gzerat Shloshim. Quando a festa entra, em respeito à festa, a festa é um momento de alegria. A festa, a alegria da festa contradiz o luto e cancela o luto do Shloshim. Depois da festa, a pessoa não precisa mais fazer o luto do Shloshim, os 30 primeiros dias. Tem ainda um pouco de luto, que acompanha a pessoa, infelizmente, até o 11º mês terminar. O motivo dessa pereira varia que a pessoa pode cortar o cabelo na véspera da festa. No Xuxão, a pessoa não pode cortar o cabelo. Uma vez que a festa está entrando, em respeito à festa, a pessoa pode, no primeiro dia do Xuxim, no 8º dia do luto dele, ele já pode cortar o cabelo em respeito à festa. Fala, Rahamim, ve'im lo si per elevareg, ela sube essa perachararareg. Fala, Rahamim, se essa pessoa, ele não respeitou a festa, ele não cortou o cabelo em respeito à festa, ele está demonstrando que a festa para ele não é um motivo para cancelar o luto dele. Ele quer ficar com o luto, ele não pode cortar o cabelo até terminar o mês. Isso fala na cara. Viramos a página. Abba Shaul, ele fala Abba Shaul. A filo lo si per kodemareg, ele mutar essa perachararareg. Fala Abba Shaul, uma coisa não tem a ver com a outra. A festa cancela o luto independente do que ele fez. Mesmo que ele não cortou o cabelo antes da festa, ele não respeitou a festa. É verdade, mas não é motivo para a festa não cancelar o luto dele. A festa é a alegria em essência e cancela o luto que representa a tristeza, infelizmente. Outra discussão entre Abba Shaul e Rahamim. Shekeshem she mitzvah shlosha mevatelet gzerat shiva, kach mitzvah shiva mevatelet gzerat shiva. Abba Shaul discute com o Rahamim no outro ponto também. Rahamim falando que se a pessoa perdeu um parente próximo 8 dias antes da festa começar, então ele já cumpriu 7 dias da Shiva e começou o primeiro dia do Shloshim, e aí a festa começou no dia seguinte, então a festa corta o Shloshim. Fala Abba Shaul, assim como a pessoa que começou os 3 dias da Shiva entra a festa e corta a Shiva, assim também a pessoa que cumpriu os 7 dias da Shiva e logo depois que terminou a Shiva, no 8º dia adulto entrou a festa, também cancela o luto do Shloshim. Rahamim falaram que a pessoa tem que cumprir o 8º luto, o dia do luto, que é o primeiro dia dos Shloshim, para que a festa que vai entrar logo depois, no dia seguinte, vai cancelar o Shloshim. Abba Shaul que não, mesmo que a pessoa perdeu um parente 7 dias antes da festa começar, então na prática ele não tinha começado o Shloshim, ele terminou a Shiva e logo entrou a festa. Fala, Abba Shaul, a mesma coisa, a Shiva é o começo do Shloshim, ele terminou a Shiva, entrou a festa, cancela o Shloshim. Mas então, Abba Shaul, agora qual é o motivo de Abba Shaul dessa alaha que acabamos de ver? Lá Mishum de Kassavar Shviyu Lelekan Lelekan. Qual é o motivo de Abba Shaul? A pessoa não começou o Shloshim ainda, terminou a Shiva e logo entrou a festa. O Shloshim não se recaiu na festa? Então por que a festa cancela o luto do mês do Shloshim? Deve ser porque Abba Shaul sustenta que o 7º dia do luto da Shiva, ele vale para como último dia da Shiva, primeiro dia do Shloshim, pelo conceito de Rav, que Mitzvah Yom Kikulo, parte do dia vale como um dia inteiro, então o começo do dia, do 7º dia da Shiva, equivale a Shiva, o 7º dia do luto dele. A continuação do dia, a segunda metade do dia, vale como começo do Shloshim. Por isso, quando entra a festa, no 8º dia depois do falecimento do parente dele, a festa cancela o Shloshim, porque na prática os Shloshim já começaram na segunda metade do Shvi, do 7º dia. Parte do dia vale para o Shvi, parte do dia vale como o primeiro dia do Shloshim, do luto do mês. Então, se vê, como o Rav diz, talvez o Rav se baseou no apelido de Abba Shaul, falaram aqui, não tem prova. Dirmat kamo que amara Abba Shaul, ela be'averut Shiva de Rabbanan, Abba Benazir de Oraita lo. Não tem prova para Rav, porque o conceito do luto, da Shiva, do Shloshim, são conceitos rabínicos. Pela Torá, a pessoa poderia ficar, teria a obrigação de ficar em luto o primeiro dia do falecimento, e depois ele não teria mais luto. Os Rabim falaram que, em respeito ao falecido, tem uma série de níveis de lutos, Shiva, Shloshim, o ano. Então, essa alahá da Shiva é um conceito rabínico. Então, pode ser que Midirabanan, pela lei rabínica, parte do Shvi, do 7º dia da Shiva, vale como Shvi, o 7º dia, e como 8º dia, primeiro dia do Shloshim, pela lei rabínica, se também quiseram facilitar a situação do enlutado. A Rabbi Nazir deu raita, porém, com relação aos dias do Nazir, para falar que o dia que o filho da pessoa nasceu vale como dia 70 da Nezil pessoal dele, primeiro dia da Nezil do filho dele, a contagem do Nazir é uma contagem pela Torá. Talvez Abba Shaul não sustenta que parte do dia serve como se fosse um dia inteiro e outra parte para um dia inteiro para a próxima Nezirut. Talvez Abba Shaul não concorda com isso, com relação ao conceito pela Torá. E la Rav de Amar Kirabius, unde trebuie să chiar se apoie la opinia Kirabius. Ce fel de Rabius de tare fala Bright, Rabius și Omer. Fala Rabius, și Omer este om care negedim. Hoasă lei de ziva. Ziva significa corriment. Ce significa isso? Existe uma situação de impureza do corrimento do homem e da mulher. Agora vamos começar com a impureza de corrimento da mulher. A mulher que vê sangue, não na época da menstruação, esse sangue de Zivá, sangue do corrimento, é impuro. Se ela vê sangue um dia ou dois dias consecutivos, ela é chamada Shomeret Yom Kenegedion. Ela precisa de um dia de purificação. Se ela vê sangue no domingo e na segunda, ela precisa da terça-feira, que não vai ver sangue do corrimento, ela pode ir no mikve no dia da, segunda, da própria terça-feira de dia, e se tudo correr bem até o final do dia, ela se purificou. Esse é o caso aqui. Shomeret Yom Kenegedion, Shachtu Vezarku Alea Beshini Shela. Essa Shomeret Yom Kenegedion está no dia da purificação dela. Ela já foi no mikve, não terminou o dia, está no meio do dia, ela foi no mikve, e era véspera de Pesach. O que se vai na véspera de Pesach? Sacrifica o sacrifício de Pesach. Então sacrificaram em nome dela o sacrifício de Pesach depois que ela foi no mikve. Vachakachrata, que aconteceu depois, algo indesejável, que ela viu sangue do corrimento impuro outra vez. Então o que acontece agora? Arezu enaucheret, ela não pode comer o sacrifício de Pesach na noite de Pesach, porque ela vai estar impura, ela não pode ir no mikve até o dia seguinte. O Pturah Milasot Pesach Sheni, porém, ela, o sacrifício de Pesach valeu, ela não tem que sacrificar depois de um mês no Pesach Sheni, que é o dia de reposição do sacrifício, que as pessoas não podiam, que não conseguiram sacrificar na véspera de Pesach, ela está isenta lá, o sacrifício dela valeu. Então, mais tema de Rabius, por que valeu? Se ela está no dia da purificação dela, tem que ser um dia limpo, sem ela ver sangue impuro. E ela viu sangue impuro, e a pessoa que impura, que sacrifica um sacrifício de Pesach, não valeu para ele. Então, essa mulher, ela sacrificou o sacrifício de Pesach, depois de ir no mikve, e depois disso ela viu sangue impuro. E depois disso que o sacrifício valeu. Por quê? Lá me chamou de caçava, mixatayom que colou, deve ser porque, principalmente o conceito de Rav, mixatayom que colou, o princípio do dia, é como se fosse o dia inteiro. O princípio do dia foi puro, ela foi no mikve, ela sacrificou o sacrifício depois, é como se o dia passou, com relação a essa alahá. E daí, depois ela se impurificou, depois de sacrificar o sacrifício, é como se ela tivesse se impurificado no dia seguinte. Não tem nada a ver com o dia de purificação dela. Então você vê como Rav, esse conceito de impureza de Zav é um conceito pela Torá. Essa alahá que a pessoa não pode sacrificar um sacrifício impuro é um conceito pela Torá, e se vê conforme Rav Yossi, que parte do dia é como se fosse o dia inteiro com relação a essa alahá. O Mikan Labam também, assim temos que ler Gemará. Se a mulher viu o sangue depois de sacrificar o sacrifício, como se tivesse visto o sangue impuro no dia seguinte. Como se pode falar que essa é a opinião de Rabios? Tânia fala Braita, Rabios, seu medo, Zabashtereiot. Agora, com relação a um homem. Um homem que tem impureza noturna, sai para ele no aleno, a semente da reprodução à noite, ele é um balqueri, não é um zaf. Ele está impuro durante aquele dia, ele vai no mikve no mesmo dia, e depois do pôr do sol ele se purifica. Um zaf é um homem que escorre do órgão a semente como se fosse um corrimento. Durante o dia ele está acordado, como se fosse uma doença, porém isso reflete a impureza. Se o homem ele vê uma vez, ele é como se fosse um balqueri. Ele vai no mikve no mesmo dia, depois do pôr do sol ele se purifica. Se ele vê dois dias consecutivos, ele vai estiver aqui em sete dias puros, sem ver nenhum corrimento impuro, e ele vai se purificar, vai no mikve no sétimo dia, e depois do pôr do sol ele se purifica. Se ele vê três dias seguidos, então ele vai ter esses sete dias de purificação, no oitavo dia vai ter sacrifício para se purificar. A mulher que veio três dias consecutivos do sangue do corrimento, não mencionamos antes, ela vai ter sete dias de purificação, no sétimo dia vai no mikve, no dia seguinte vai ter sacrifício para se purificar também. Agora, com relação ao homem. O homem, o Zav, viu dois dias consecutivos. E o sétimo dia da purificação dele era a véspera de Pesach. Shishaktu bezerku alav bishvi. No sétimo dia, o último dia da purificação dele, ele foi no mikve de manhã e sacrificaram em nome dele o sacrifício de Pesach. Ou uma mulher, que a véspera de Pesach é o dia da purificação dela, e ela foi no mikve, sacrificaram para ela o sacrifício de Pesach, depois o homem ou a mulher viram o corrimento impuro. Afa pishemetamim, mishkav moshav mafria. Mesmo que aonde esses avos, essas avá, homem e mulher impuros, sentaram ou deitaram, no começo do dia, está retroativamente impuro. Ou seja, eles acordaram cedo, não tinham visto o corrimento, eles foram no mikve, sacrificaram o sacrifício de Pesach, e depois viram o corrimento impuro. Tudo onde eles sentaram, onde eles deitaram, está impuro e é preso de zav. Retroativamente, ou seja, esse dia é considerado um dia impuro. Se revelou que esse dia não é o dia da purificação, eles viram o corrimento impuro. Mesmo que essa é a alahá, turim ilasot Pesach sheni, mesmo assim, o sacrifício de Pesach que eles fizeram, valeu. Não sei como fica isso, aparentemente uma contradição. Então, o que se vê daqui no começo? Conforme Rabi Yossi, se os avos viram um corrimento impuro no meio do dia, no decorrer do dia, onde eles sentaram, onde eles deitaram, está retroativamente impuro. Então não se vê como Rav, não se vê que parte do dia é como se fosse o dia inteiro, porque se fosse o caso, no começo do dia eles não viram nada impuro, é como se o dia já passou com essa alacada do dia da purificação. Isso que eles viram o corrimento depois, é como se tivessem visto amanhã. Não compromete o dia. Então, por que onde eles sentaram, onde eles deitaram, está retroativamente impuro? O dia da purificação aconteceu. Isso que eles viram o corrimento é outra história. Uma prova contra Rav. Rav sustenta que sim, a parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Fala, Gmará. Mas, meu freio, o que significa isso que está retroativamente impuro? Mishkav e Moshav, onde eles sentaram, onde eles deitaram. Midera banana pela lei rabênica, é uma cerca rabênica. Porém, pela Torá, é como se tivessem visto no dia seguinte. A Hinam Mistabra faz sentido falar assim. Desde a cada Tarmideoraita, se você for falar, conforme Rabi Yossi, é como se o dia não é um dia da purificação pela Torá. A Mai Pturim, ela só pensa que então como você pode falar que o sacrifício de Pesach valeu? A pessoa impura que mandou o sacrifício de Pesach dele não saiu da obrigação. Então se vê daqui aparentemente que pela Torá, parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Isso que a pessoa viu o corrimento impuro na sequência do dia, como se tivesse visto no dia seguinte. Como o Rav disse, Mikzateyon que culou. Fala, Gmará, não há prova absoluta daqui. Leolam emalach tumateom dezivaitir. Assim temos que ler a Gmará. Pode ser que aqui é uma exceção à regra. Tumateom dezivá. Ou seja, pode ser que pela Torá não se fala que parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Mesmo que a gente fale que pela Torá esse dia não é um dia puro, é um dia que ele estava impuro já do princípio. Mesmo assim, o sacrifício de Pesach valeu. Por causa de Tumateom. Tumateom significa que se a pessoa estava impura, a empresa do falecido, porém é uma empresa completamente desconhecida. Ninguém no mundo sabia que esse lugar onde ele passou estava impuro, a empresa do falecido. Então existe uma alahá de Moshe Messina, é uma alahá que recebemos desde Moshe Rabbeinu, que isso não compromete o sacrifício de Pesach. Ele estava impuro, a empresa do falecido, porém é Tumateom, era completamente desconhecida. Ele foi sacrificar o sacrifício de Pesach depois descobriram que estava impuro lá. Valeu. A mesma coisa com relação a Tumateom Dezivá. Essa pessoa começou o dia, não tinha visto o corrimento impuro. Sacrificou o sacrifício de Pesach depois de ir no mikve. E depois viu o corrimento impuro. É verdade, retroativamente se esclareceu que esse dia não era um dia puro para ele. Não era o dia da purificação. Mesmo assim, o sacrifício de Pesach valeu. Por quê? Porque ninguém podia imaginar. Era completamente desconhecido para todos que essa pessoa ia se impurificar preso do corrimento impuro. Então, sendo assim, isso não compromete o sacrifício de Pesach, Ramalachan e Moshe Messinai, uma tradução desde Moshe Rabbeinu. Então, não tem uma prova absoluta de Rabi Yossi para falar como Rav, porque Rav sim se baseou na opinião de Rabi Yossi, e viu que, conforme Rabi Yossi, se a pessoa que ficou impura no final do dia, o sacrifício de Pesach dele valeu, significa que parte do dia é como se fosse o dia inteiro. E isso que se impurificou no decorrer do dia, como se tivesse se impurificado no dia seguinte. Uma veafra beuxar savare uma fria miderabana. Também a beuxar sustenta que isso que os sábios que a Deus sustenta, que onde se a pessoa sentou ou deitou no começo do dia, isso é retroativamente impuro, é só uma lei rabbi, que a pedatura não está impuro. Como já vimos. Então, como fala essa letra, a beuxar é omer. Fala a beuxar. Zav aroei bashvishel, assim temos que ler. Um Zaf, ele viu o corrimento impuro no último dia da purificação dele, no sétimo dia. Soltei o Tilefana, fala da Bioshaya, todos os 7 dias estão cancelados. Tem que começar os 7 dias de purificação outra vez. Não passaram os 7 dias puros. O sétimo dia ele se purificou. Amar Rabi Yohanan, falou Rabi Yohanan, não estoura ela Yomô. Fala Rabi Yohanan, aparentemente o que Rabi Yohanan quer dizer, somente o sétimo dia está comprometido. Ele precisa de mais um dia de purificação para terminar os 7 dias de purificação dele. Vamos pular o sétimo dia, ele vai cumprir outro dia de purificação e está puro. Pendra Manavshah. Deixa eu me encurralar aqui para Rabi Yohanan. E Satar, Kulio Satar. Se o fato da pessoa ver o corrimento impuro no meio do sétimo dia compromete os dias de purificação, deveria comprometer todos. Todos concordam que seja de 7 dias seguidos de purificação. E Losatar, se não compromete, é como se tivesse visto no dia seguinte, parte do dia é como se fosse o dia inteiro, e o começo do dia foi um dia puro, Lonistor Veloyomo não deveria comprometer o sétimo dia. O sétimo dia foi perfeito, o começo do dia ele foi puro. Isso que ele viu no final do dia, no decorrer do dia, são outros 500, como se tivesse visto no dia seguinte. Ela, ei, Malone, estou vendo aí o modo desse que Rabi Yohanan quis dizer, que realmente isso que ele viu no sétimo dia, o corrimento impuro, e no começo do dia ele não tinha visto, a purificação dele terminou. Isso que ele viu é como se tivesse visto no dia seguinte. Precisa de mais um dia de purificação e ele está puro. Damarme, falou Rabi Yohanan para Rabi Yohanan, começamos a ter design em cima. Rabi Yossi cai com a bater, Rabi Yossi vai com a sua opinião. Damar, mikano lavam, metame. Rabi Yossi sustenta que se usar ele se purificou no decorrer do dia da purificação dele, é como se tivesse se purificado no dia seguinte. Pelo menos na Rabi Yossi deu uma freudama. Rabi Yossi próprio disse que onde ele sentou, onde ele deitou, está impuro retroativamente, não que é como se fosse o dia seguinte. Mas, irmã, Freire de Rabanan, isso é só uma lei rabínica. Pela Torá, a pessoa já cumpriu o dia da purificação dele e está, pode até sacrificar um sacrifício. Amavera Beu Simirdi, Savar Mirtzat Yom Kikulo. Se a Beu sustenta realmente assim, que pela Torá, o começo do dia é como se fosse o dia inteiro da purificação dele. Zavag Murah, Demaita Korban, Echem Ashkarad. Como se encontra uma situação de uma Zavag Murah, uma Zavag Dolah, que viu 3 dias consecutivos o corrimento impuro, para ela ter que esperar 7 dias de purificação, trazer um sacrifício depois. Como se encontra isso? Que mandehaz ele pague de yoma, e dar pague de yoma, saliklar le shimur. Se digamos que ela viu o sangue do corrimento impuro no domingo, e na segunda-feira ela viu outra vez, porém o começo da segunda-feira é como se tivesse passado o dia da purificação dela, que ela não viu. Isso que ela viu no meio da segunda-feira é como se ela tivesse visto na terça-feira. Parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Então, como você encontra 3 dias consecutivos, se parte do dia é como se fosse o dia inteiro? Fala, mas existe 5 possibilidades. E vai ter uma de cachafa, tlata, tlata, yome. Dá. Uma possibilidade é que ela viu o sangue do corrimento 3 dias consecutivos sem parar. Não tem, do começo do dia, do pôr do sol em diante, ela já estava vendo o sangue. Então, não teve começo do dia que é considerado como se fosse o dia inteiro. Começo do dia também foi impuro. Vei baitema de hazet lata yomi samu kreshkeata hama. Tiro havai shahu de salik de lislik lei leminyan. Outra possibilidade é que ela viu sangue no pôr do sol, um pouco antes do pôr do sol, do domingo para a segunda, e continuou vendo sangue até o anoitecer da segunda. A mesma coisa entre a segunda e a terça. Então o começo da segunda, ela estava impura, estava vendo sangue. Começo da terça também. Então aqui não tem mitzvah que pulou, parte do dia é como se fosse o dia inteiro. Começo do dia foi impuro. Então temos 3 dias consecutivos de impureza. Ela tem que trazer os sacrifícios depois dos Shivanequim, 7 dias de purificação dela. Hadran la Harin Nazir, Baruch Hashem, terminamos Perek Harin Nazir. Começamos amanhã o Perek Nishe Amar, terceiro capítulo do nosso tratado. Vai começar com um assunto interessante: como é esse ritual de fechamento da Nazir, dos sacrifícios, o corte do cabelo, quando é, como é, e várias possibilidades e variações dessas alachot, com muito mais. Eu achei que a gente possa continuar em frente, e parabéns a todos. Até amanhã, meu caro Nélio. Lá, amém, amém.